Um ano de SEB Podcast, como eu falei, né, no episódio anterior com o Neto. Esse mês a gente é mês de aniversário, então a gente está com dois episódios, né, no mês de julho. E o SEB Podcast vem sempre com o apoio da Calrocks, né, que é parceira, né, e é o primeiro software de Sales Enablement do Brasil. E com a Calrocks você analisa ligações e videoconferências automaticamente e descobre os padrões dos top performers para que seja possível replicar esse conhecimento ao restante do time através de playbooks e treinamentos online, tudo dentro da mesma plataforma. Se você quer saber mais, agende um papo com a galera no link que está na descrição deste episódio. E claro que quem é ouvinte do SEB Podcast tem um cupom exclusivo, que é o SEBR2022. Eu sou o Matheus Gomes, sou o criador e colaborador da comunidade Sales Enablement Brasil. Esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer os profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. E hoje é um bate-papo de amigos. O Eduardo Aide é o saudoso Edu, é meu amigo dos tempos de Pulsos, amante do café, e hoje é Sales Account Executive na Sales Hacker. Eduzão, bem-vindo aí ao SEB Podcast. E me conta aí, já de início, como você chegou em vendas, cara.
Beleza, bom, prazerzão, Palilo, Matheus, desculpa, já que é entre
É,
amigos,
mano,
né,
tá entre amigos. Valeu,
já botamos uma gafe aí,
né?
né. Bom, vamos lá, Matheus, obrigado aí pelo convite, né, primeiro aí de tudo, sou muito fã de toda a sua trajetória, né, desde a
Isso.
construção do SEB, né, depois veio o podcast, então, pô, muita, muita honra estar aqui mesmo. E, bom, vamos lá. Sou o Eduardo Aide, sou executivo de vendas aqui, Sales Account Executive na Sales Hackers hoje, né? E como eu cheguei na área de vendas, né? Vou contar um pouquinho da minha história, bem breve, né? Sou formado em administração, com ênfase em TI na PUC. Comecei a minha carreira profissional na área de processos, né? De gestão de processos comerciais, processos de negócios, né? Então comecei numa consultoria de automação de processos de negócio. E a área comercial surgiu para mim quando eu fui fazer um voluntariado na ESEC, né? Uma organização sem fins lucrativos. Fiz o um voluntariado lá e olhei assim, pô, eu quero me profissionalizar, eu quero falar sobre, né? Eu quero entender mais sobre vendas. E lá tinha a oportunidade de trabalhar com vendas de intercâmbios corporativos para empresas. Então lá eu comecei a entrar nesse mundo de vendas, né? Não tinha trabalhado nessa área. Então eu falei, bom, então aqui é um bom momento, uma boa oportunidade para eu começar a me experimentar nessa área comercial. Como já era formado quando entrei na ESEC, eu conseguia conciliar ali, tirei depois um ano sabático também para me desenvolver mais na área de vendas lá na ESEC. E, pô, foi muito legal, porque foi lá em 2013, 14, que eu comecei a me desenvolver nessa parte comercial. E digamos assim, estava no início, né, digamos, a falar de inside sales, de ter essa especialização de função. Então era tudo muito novo. Então, pô, fazia tudo, né? Aquele vendedor que faz tudo, desde a prospecção até o fechamento. Isso me trouxe, pô, vários ensinamentos, já para minha carreira profissional, né? Tanto que na própria ESEC, pô, fui reconhecido como o melhor vendedor do Brasil em 2014. Pô, pude ir para a Colômbia, né? Fui reconhecido depois, né, como para fazer visitas operacionais. Então, mesmo não sendo um trabalho voluntário, isso me trouxe motivação para, né, me desenvolver nessa área comercial. Então, foi aí o meu começo, né, da minha operação comercial, vamos dizer assim, né, que lá que eu comecei tudo isso, nessa, né, transição de carreira, que eu na época eu nem sabia que estava fazendo uma transição de carreira. Depois, olhando para trás, eu falei, pô, beleza, acho que agora eu estou no comercial, né? Então comecei a me desenvolver cada vez mais nessa profissão, né, de vendedor aí.
Tá bom demais, Edu. E, claro, cometi também uma gafe importante, né? Na tua apresentação, cara, tu tem um projeto sensacional ali, o Expansão A2, junto da tua esposa. Mas, cara, então já vamos começar falando sobre isso. Né? Então, hoje tu é nômade digital, tá trabalhando ali, se ninguém tá vendo aqui, a gente tá em vídeos, tem uma prancha de surf atrás, cara, tá em outro local, onde tu está hoje na gravação 21 do 6, e nos conta um pouco aí, como é que tá esse projeto e explicar um pouquinho de Expansão A2.
Maravilha, legal. Bom, hoje eu estou falando da ilha de Taparica, né? Então a gente chegou aqui no final de semana. Hoje a gente está falando aí dia 21 do 6, é uma terça-feira. A gente chegou aqui no sábado, né? A gente veio aí de uma sequência de locais. Então, pô, a gente passou pela Península de Maraú, aqui no sul da Bahia, estivemos na Chapada dos Veadeiros também, no estado do Rio de Janeiro, né? E depois, claro, saindo lá de Porto Alegre, né? Mas, pô, vamos lá, né? O Expansão A2 é um projeto que nasceu, na verdade, assim, de uma vontade, né, minha e da minha esposa, da gente compartilhar um pouco mais da nossa vida, né, das nossas sacadas que a gente tem na estrada. A gente ainda está aprendendo muito. A gente fala que estamos começando a entender como nos comunicar sobre isso, né? Porque, bom, vamos lá. De onde surgiu, né, essa afinidade da viagem? Bom, eu já morei, na minha infância, morei em vários estados. Né? Pô, eu nasci no Rio, né, no estado do Rio de Janeiro. Aí morei no Centro-Oeste, em Brasília, em Cristalina. Depois a gente foi para o Espírito Santo, em Vila Velha. Eu digo a gente, a minha família, né? Quando era menor. E depois a gente foi lá para o Rio Grande do Sul, né? Onde a gente chegou lá em São Leopoldo, lá em 2001. Então, desde 2001, eu moro, ou morava, não sei agora como conjugar isso, né? No Rio Grande do Sul. Então, pô, faz 21 anos que eu moro lá, né? Que eu morei lá. E junto, né, com a Gabi, minha esposa, a gente começou o nosso relacionamento lá em 2013. E a gente, pô, cada um já tinha uma experiência de viagem, a gente gostava de viajar, e começou essa história, né, de vida nômade. Na verdade, foi em 2020, no meio da pandemia ali, né, que quando a gente trabalhava junto lá na Pulsos até, né, que teve uma ocasião que a gente saiu de Porto Alegre, foi para o Rio, né, visitar a família. E o pessoal falou: pô, vocês estão na estrada, mas seria bom vocês passarem 10 dias de quarentena ali, como vocês, né, encontraram com outras pessoas. Seria bom vocês passarem os 10 dias de quarentena antes de encontrar com a gente. E a gente, tá, legal, beleza. Até então, durante a pandemia, a gente estava naquele trabalho que eu digo que é confinado, né? Todo mundo estava dentro de casa, a gente não estava saindo. E aí a gente, pô, com todo o cuidado, né, do mundo, a gente começou a fazer essa viagem. E a gente, pô, para não pegar avião nem nada, a gente fez essa viagem de carro, certo? Para a gente controlar ainda mais o nosso ambiente ali de contato. E aí a nossa família, né, a minha família falou: olha, seria legal vocês terem essa quarentena. E a gente falou: bom, a gente ia para Campos dos Goytacazes, que é no norte do Rio, que é um calor enorme no verão. Tipo, a gente vai ficar trancado numa casa 10 dias em Campos no calor? Por que a gente não pega uma casa, né? A gente aluga uma casa no Airbnb, por exemplo, numa praia, né? E a região dos lagos é muito próxima de Campos, aqui umas 2, 3 horas de Campos. Então, pô, por que que a gente não fica? Então, a gente acabou que a gente ficou ali 10 dias em Cabo Frio, numa casa de frente para a praia. E a gente conseguiu, então, pô, a gente ia de manhã cedo para a praia, acordava às 6 horas, 6h30 estava na praia, 7h30 já estava de volta em casa, com banho tomado, para as 8h30, 9 horas, começar a trabalhar. Pô, então isso
Lembro bem,
daí,
lembro bem.
né? Pô, isso daí é um estilo de vida muito legal, né? Então ali já começou a cair uma ficha, pô, esse lance de viajar e trabalhar pode ser possível. E aí, bom, passou o tempo, a gente sabia que a gente ia voltar para o Rio no outro verão, e a gente tomou a decisão, então, de, bom, o nosso apartamento que a gente estava alugando ia vencer contrato, a gente, bom, então vamos, né, pegar as nossas coisas, deixar num depósito e vamos viver, né, alugando casas por aí. Então foi daí que a gente começou a construir essa ideia de nômade, né? Mas assim, isso é novidade para a gente também, né? Porque a nossa ideia inicial, né? Porque agora em dezembro passado a gente casou, a gente aproveitou que estava no Rio, a gente, né, eu e a Gabi, a gente casou e a gente foi fazer a nossa lua de mel na estrada. E bom, como eu estou trabalhando ela também, pô, então vamos trabalhar, viajar e lua de mel. Então ficou
Ficou
esses
a
três pontos
tríade, a
aí,
tríade.
né? E bom, a gente ainda considera que a gente ainda está em lua de mel, porque a gente ainda está viajando, né? Mas o inicial era, bom, agora a gente está falando em junho, o inicial era o nosso planejamento, antes de começar a viagem, era em maio, a gente está voltando para Porto Alegre, né, para o sul do Brasil. Só que ao invés de a gente descer, a gente está subindo, a gente está indo para o Nordeste, a gente está aqui, né, fazendo essa viagem toda. Então, foi daí que começou a vir essa sacada de, bom, tem como a gente trabalhar, conciliar o trabalho, né, com viagem, conhecer novos lugares também.
E esse é o ponto que vem para a próxima pergunta, né? Então, falando de conciliar o trabalho com as viagens, como é que é organizar essa rotina de trabalho com as viagens, né?
Boa, isso é muito importante, né? Inclusive porque foi engraçado. Quando a gente foi para a Chapada dos Veadeiros, né? A gente chegou lá para ficar 2 semanas lá e acabou que a gente ficou 3 meses, né? Só um pouquinho a mais. E o pessoal às vezes não entendia. Fala assim, ah, pô, vamos na cachoeira quarta-feira? Eu falei, pô, não dá, eu estou trabalhando. Como assim você está trabalhando? Eu falei, sim, eu não estou turistando aqui. Então tem essa diferença de viagem, né? Antes de ter o trabalho remoto, né, de ter essa possibilidade das empresas estarem mais abertas ao trabalho remoto, a gente fazia viagens de turista, né? Pô, 20 dias ali, 20 dias aqui, e não passava disso. E agora, né, com essa, né, como fazer, com esse incentivo maior das empresas, né, de ter o trabalho remoto, é muito mais fácil a gente conciliar. Então, além do trabalho remoto, é o anywhere office, né? Então, a qualquer lugar também. Isso, pô, requer várias coisas, desde organizar a rotina, porque, bom, no trabalho remoto você já tem que ter uma rotina, né? Você tem que ter uma autogestão muito muito regrada ali, tipo, eu tenho meus afazeres, eu tenho que cumprir a minha agenda de tarefas, mas para quando você está viajando, bom, alguns pontos básicos, né? Primeiro é a internet, porque sem internet a gente não vive hoje, né, principalmente com trabalho remoto. Então, olhar lá, bom, quando você está escolhendo o local, será que a internet é legal? Até fiz um post no meu LinkedIn, depois olhem lá, com algumas dicas, né, de pontos ali a considerar. Então, basicamente, pô, a internet, ver se, bom, qual é o teu backup de internet também, planejar o seu deslocamento. Se você vai fazer deslocamento, né, de carro, beleza, pô, tem janelas, e se você tem agendas para cumprir, por exemplo, eu trabalho na comercial, eu tenho que estar no horário comercial trabalhando. Então, bom, a gente programa esse programa para viajar no final de semana. Esse final de semana agora que a gente chegou aqui em Itaparica, calhou que quinta-feira foi feriado de Corpus Christi, como terça-feira, né, dia 14, foi meu aniversário, peguei o day off na sexta-feira e a gente fez um feriadão ali, né? A gente conseguiu, aproveitou, conheceu a praia a cidade de Itacaré e depois viajou para cá para chegar tranquilo. A gente, né, conseguiu, como fazer, se adaptar legal aqui. Então, assim, ter essa questão, né, da internet, planejar o seu deslocamento, ver, por exemplo, coisas básicas de, bom, quais são as suas atividades, rotinas. A gente gosta muito de pegar, né, casas no Airbnb que tenham essa estrutura e que a gente consiga trabalhar, né, como eu e a Gabi, a gente, né, os dois estamos trabalhando aqui, ter ambientes separados. Então, você que, pô, quer viajar com sua esposa, com sua namorada, namorado, marido, né, é legal ter espaços separados, porque daí, pô, cada um tem, né, o seu ambiente. Então eu trabalho aqui na sala, a Gabi trabalha num dos quartos que tem disponíveis aqui. Então aí a gente consegue ter esse momento, né, de trabalho. Pô, fechou 6 horas ali, fechou a hora, acabou o expediente. Aí a gente segue, conhece a cidade, acorda mais cedo, faz uma caminhada. Hoje a gente até ia fazer a caminhada, só que choveu, então não deu.
Na boa, cara. Não, essa questão da rotina é excelente já ter pré-estabelecida, que é difícil, ainda mais no home office, nessa vida de viajante, então deve ser ainda mais complicado. Mas quais seriam os principais desafios aí que você tem nesse momento?
Boa, boa. Quais são os principais desafios?
Além da
No dia,
internet.
além da internet, mas assim, não é nem o trabalho, o labor, vamos dizer assim, né? Tipo, a operação. Porque, pô, abriu o computador, tu começa a trabalhar. Alguns pontos, por exemplo, a gente está aqui na semana de São João, no Nordeste, né? Essa semana agora, quinta, sexta-feira, é feriado aqui na Bahia. Só que o som tá estourando de um jeito já aqui, do lado de casa. O pessoal tá na farra já, entendeu? É o carnaval da Bahia, entendeu? Tipo, é o segundo carnaval, né? A segunda festa mais importante. Tipo, o pessoal fala, né, que tem Ano Novo, Carnaval e São João. São os três principais eventos do Nordeste. Então, assim, qual é o desafio hoje aqui? O pessoal tá com música alta o dia todo aqui. Ainda bem que o Google Meet ele tem esse sistema de anular ruído, né? Porque, pô, senão isso interfere um pouco também. Então, assim, é muito mais o externo do que o trabalho em si, né? Então, pô, ver o local, né? A gente já teve locais aí que a gente não tinha mesa. A gente teve que pedir uma mesa para a Roche e ela trouxe uma mesa de bar, assim, de boteco, assim, de plástico, sabe? E, pô, foi a salvação, né? Pô, cuidar a questão de energia, né? A gente já teve locais aí, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros, a gente chegou lá e faltou luz. Então, tipo, pô, o que que você faz quando falta luz? Qual é o teu backup, né? O backup de internet também, né? Pô, teve o caso lá na Chapada dos Veadeiros que o pessoal foi podar o jardim e podou fibra ótica. E aí? A gente estava na época de
Daí essa
chuva,
cara.
né? E então, assim, pô, ter um celular que pega, né, mais linhas ali, tipo, pô, duas operadoras para ter mais de backup também. Então, são coisas que vão no dia a dia, pô, criar essa rotina. A gente gosta de almoçar, né? Então, lembrar que você está na sua casa, né? O Airbnb que você está é a sua casa. Então, pô, você tem que ter a rotina de lavar a tua roupa, rotina de cozinhar, se você gosta de cozinhar. Né, ter esses espaços, ter, né, várias essas rotinas de casa mesmo, porque a gente não está viajando a turismo, né? Então, eu vejo que é muito conciliar esses pontos, né? Tipo, de legal, como é que é o ambiente da cidade e como eu me adapto a isso também. Isso que é legal, né? De ter essas mudanças, essas, né, essas novidades. E o trabalho, né? É sempre, pô, abrir o computador, pelo menos para mim, abrir o computador, cara, tô ali, fechou, né? E a gente segue o caminho. E claro que, pô, cuidar da internet, cuidar os ruídos, né? A qualidade da imagem. Então, isso daí é que eu vejo, assim, que são de desafios, né?
Cara, e até agora fugindo um pouquinho, né, da pauta que eu tinha mandado antecipado para você, hoje vocês fazem um planejamento também das viagens ou hoje vocês estão aí na Bahia, daí daqui a pouco vocês pensam que estão indo para outro lugar ou vocês já têm algum lugar em mente?
Isso é uma pergunta constante que nos fazem, né? Bom, vamos lá. Até a nossa família fica muito angustiada com isso, né? Porque nós assim, qual é o próximo destino de vocês? Não sabemos, né? Vou te dar um exemplo, tá? A gente estava lá na Chapada dos Veadeiros, a gente estava em Alto Paraíso do Goiás e a gente ia sair de lá na quinta-feira para ir a Brasília, que é uma questão de 2 horas e meia, 3 horas até Brasília, nessa distância. E a gente ia ficar lá quinta e sexta e sábado, e a gente ia para o nosso próximo destino. Então, assim, imagina um horizonte de uma semana, que no outro sábado a gente estaria fazendo uma viagem de muitas horas para algum outro lugar. A única coisa que a gente sabia era, queremos ir para o litoral. A gente estava no meio do Brasil, lá em Brasília, e a gente queria ir para o litoral. Então, assim, qualquer coisa era 2.000 quilômetros de distância, no mínimo, né? Isso era no domingo, quando a gente fechou a nossa casa para na outra semana a gente está no sul da Bahia. Então, pô, a gente tem um planejamento, a gente tem intenções. A gente gosta de trabalhar com as intenções. Por quê? Porque quando a gente coloca as intenções, ou a gente quer ir para o litoral. Beleza. Aí, qual o litoral? Pô, a gente quer ir para o Nordeste. Então, a gente começa aí afunilando as nossas possibilidades. Né? Legal, pô, no Nordeste. Essa época no Nordeste, onde é que é bom ficar? Pô, eu tenho um desejo muito grande de ir para João Pessoa. Só que agora, nesse momento, lá João Pessoa, Recife, eles estão, tipo, no período de chuva, muita chuva. Então, pô, qual é o lugar que tem menos chuva? Então, a gente vai construindo isso, né, e botando essas intenções. Até que a gente chegou lá na Península de Maraú, no sul da Bahia, né? E a gente ficou um mês lá, e agora a gente está aqui em Itaparica. A gente vai ficar 60 dias aqui. Depois a gente tem intenções, mas a gente não sabe, realmente. A gente não tem um planejamento assim, tipo, ó, de quais locais. A gente tem as intenções e a gente vai construindo isso. A gente gosta muito de estar no presente, viver o agora e ter essas possibilidades. Claro que, pô, tem seu bônus e seu ônus, né? Tipo, de ter, né, negociações, mas, pô, a gente tem conseguido fazer negociações excelentes, né? Como você me conhece aí, a gente acredita muito no universo, nessas intenções, que a sincronicidade das coisas vão acontecendo.
Boa, cara. Eu vejo, acompanho vocês. Eu vou deixar também na descrição do episódio, né, o Instagram também de Expansão A2, e já vi que vocês brincam com isso também, de votação e etc. E vi que também é uma coisa que vocês, né, que vão planejando durante o caminho. Acho isso muito legal. Acompanho vocês e então deixo a dica ali dentro da descrição do episódio. Vai ter ali o link para vocês seguirem o Expansão A2. Lá tem muita coisa legal, eles mostram o dia a dia, né, deles, e fica essa dica para todos vocês. E vamos seguindo agora, falar um pouquinho da vida corporativa. Então, como é que é hoje a sua rotina na Sales Hackers? Se quiser explicar um pouquinho o que é a Sales Hackers também, o que você acha melhor aí para quem está escutando?
Beleza, perfeito. Então, vamos lá. Sales Hackers é uma consultoria e assessoria em crescimento escalável. Então, a gente trabalha aí nas duas frentes, né? Tanto na parte de vendas quanto na parte de sucesso do cliente. Então, trabalha com funil ampulheta, certo? Então, desde da máquina de aquisição, né? Da especialização de funções. Né, trabalhar com essas vendas escaláveis até a parte de retenção, de ativação, retenção, né, de upsell, né, de expansão, e daí depois a parte de indicação também, alimentando o funil completo, né, então fazendo essa retroalimentação no funil. Na Sales Hackers, né, eu trabalho lá como executivo de vendas. Então, pô, como é que é a minha rotina, né, o que que eu faço no meu dia a dia? Quando eu recebo as oportunidades, né, os SQLs do. Os SQLs não. Eu recebo os leads dos pré-vendas, né, e faço lá o processo comercial, né, de entender, pô, qual é o momento desse lead, quais são os objetivos, os desafios. Né, passa aquele GPCT básico, assim, né? Então, pô, entender lá quais são os objetivos, quais são os desafios, as metas dele, quais são os planos, aonde está pegando, né, onde está apertando o calo dele. E depois a gente faz, então, faço essa apresentação da metodologia também, como a gente entrega valor nesse desenvolvimento da operação comercial. A gente trabalha em três pilares fundamentais ali, né? Tipo, como, né, no pilar de pessoas. Então, beleza. O que que a gente tem que desenvolver nas pessoas para atingir os objetivos? O pilar de processos. Pô, quem tem que fazer o quê? Como? Quando? Por quê? Por quem? Né? Como é essa passagem de bastão? E o pilar de tecnologia. Quais são as ferramentas que tem disponíveis no mercado? Que dentro, né, ou que ele já tem, que a empresa já tenha, que a gente consegue otimizar. E dentro disso, a gente vai implementando essas ações, né, trabalhando de uma forma muito customizada e mão na massa também, né? Então a gente entra com a estratégia e com hands-on. Eu acho que eu ouvi nesse episódio uns três pilares muito semelhantes a
Muito
esse aí,
semelhantes,
né?
né? Era uma pergunta da temporada anterior, até de quais tu se identificava de pessoas, processos e tecnologia, né? Pode até deixar depois para a última pergunta, de novo, voltar com essa pergunta para você.
Perfeito.
Mas, cara, e tu falou muito, tu já trabalhei contigo, já como tu como SDR, depois como executivo, e sobre essa passagem de bastão, cara, como tu enxerga, né? Como ela pode ser bem-sucedida pelo SDR?
Perfeito.
Essa eu te peguei, né? Essa não estava lá escrita,
Essa
né?
não estava no script,
É,
mas,
mas eu
cara, essa
penso.
daí. Mas essa daí é um bom ponto, né? Porque, vamos lá. Desde a época que a gente trabalhava juntos, né?
Por isso que eu puxei
Sempre
essa. Foi por isso que eu puxei essa.
sempre é um desafio, né? Porque, vamos lá. Imagina, eu sempre olho pela ótica do cliente, do lead, né? Pô, ele já bateu um papo com o SDR. Certo? Ele já trouxe informações. E quando essa passagem de bastão, ela não é bem feita e eu tenho que refazer algumas perguntas básicas que o SDR já fez e não anotou e não botou no, na plataforma, independente da plataforma aqui, mas não botou lá no formulário, né, que ele percorreu ali para fazer essa qualificação, isso chega, né, quadrado já. Porque aí acaba
Gera um
que, pô,
retrabalho, né? Gera um
gera um
retrabalho.
retrabalho e uma frustração, certo? Porque o lead ele fala assim: beleza, olha, eu já falei isso com o teu colega antes, agora me fala o que vocês fazem, né? Ao ponto que, bom, eu tenho que. Eu me posiciono como: olha, legal. Eu sei que você já falou isso. E quando traz esse contexto, né? Eu gosto de instigar os pré-vendas, né, a descrever mais como foi a conversa, sabe? Qual foi o tom, né, que ele trouxe, qual é a preocupação dele, né? Porque depois eu sei que você já falou isso, e aí eu revalido aquele cenário, é isso daí, legal. Pô, então, dito isso, eu quero aprofundar um pouco mais no teu cenário hoje, e eu vou fazer algumas perguntas, eu vou te conduzir nessa nossa conversa aqui, beleza? Beleza. Mas então, assim, no final dessa nossa conversa, eu vou, né, querer entender um pouco mais do teu cenário e também apresentar o nosso método. E aí entra no cenário de cada um, apresentar o nosso produto, né, apresentar esses pontos. Mas uma coisa que eu vejo é quanto mais a gente pega essas informações e a gente traz essa autoridade, fala: olha, eu sei o teu cenário. Certo? Mas eu quero conhecer mais dele, porque o pré-venda, às vezes, ele não entra numa questão muito profunda, né? Então, pô, a gente vai falar de faturamento, a gente vai falar de, pô, quais são os desafios, o que que está tirando o sono dele, né? Qual é o sonho dele, né? Tipo, pô, o que que eu quero ter para a minha área ser plenamente satisfeita. Então, pô, esses pontinhos aí a gente vai, né? Eu vou trazendo nessa reunião para entender. Legal, entendi o teu cenário, agora deixa eu falar como a gente resolve. Então,
Boa.
essa passagem de bastão aí, quanto mais a gente, né, quanto mais enriquecido o SDR passar, né, melhor, porque daí, pô, eu já sei como chegar lá. Porque às vezes, ó, eu só clico, tem lá os campos, ó, esse campo, não quer dizer muita coisa, né? Mas quando traz essa parte mais humana da
Detalhado,
conversa,
também.
né, traz eu consigo me conectar mais fácil, fazer um rapport melhor, sabe? Então vai por aí.
Bom, e agora já que a gente chegou nesse assunto com SDR, vou fazer uma pergunta em duas, né? Quais foram os maiores aprendizados quando tu foi SDR e como foi essa transição de SDR para executivo de contas?
Beleza, boa. Né? Pô, quais foram os meus principais aprendizados em SDR? Pô, o SDR tem que ter uma resiliência absurda, né? Olhando assim, pô, é um equívoco muito grande do mercado considerar um SDR como uma função muito, como pode dizer, subvalorizada, porque é a porta de entrada. Né? Ele é a porta de entrada para a tua empresa. Então, se você não valoriza, né, se a empresa não valoriza o papel da SDR, bom, ela não está valorizando o processo comercial dela, né? Então, o que eu aprendi, né? Tipo, bom, primeiro, tem que ter uma meta diária, né? Lembra que a gente fazia competições saudáveis, né?
Yes.
Tipo, pô, quem vai ligar mais tempo? Quem vai agendar mais? Então, tipo, ter essas competições saudáveis, né? O tempo de ligação, o tempo de qualidade também, né? De pô, de estar no telefone, mas pô, estar qualificando e trazendo. E eu vejo assim que é muito importante, né? Você sempre pegar assim, pô, eu poderia ter feito melhor nisso e já tentar implementar na próxima ligação. Né, ter esse autocrítico, onde é que eu poderia ajustar aqui? Legal, eu poderia ter ido por aqui, então na próxima eu já vou fazer isso. Isso, né, na parte lá quando eu era SDR foi muito importante para mim. E essa transição, né, quando eu fui executivo de venda, falei, nossa, eu poderia ter feito muito diferente, né, quando eu conhecia o outro lado da moeda, porque, pô, eu tava lá, não, pô, vamos lá. O cara quer agendar, legal, maravilha. Só que um agendamento só, ele não, um agendamento por agendamento, ele não é, né, como pode dizer, indício de um fechamento, né? Então, pô, depois, né, essa transição veio muito desse insight. Pô, se eu tivesse percebido isso, se eu tivesse conhecido o processo comercial, o que que se fala, né? Como acontece isso? E quais são as principais dores que o executivo de vendas ele tem e poderia ter qualificado muito melhor. Né? Então, essa transição, né, de, claro, pô, tem vários aprendizados aí, tipo, pô, técnica de vendas, entender, né, sair disso de querer empurrar um produto, ou só, ah, tá aqui o preço, mas como eu entendo mesmo, tipo, essa tomada de decisão, pô, e aí fui evoluindo, né, depois nisso, pô, como eu vou trazer para a mesa vários, os stakeholders para tomar essa decisão, né, onde esse processo que eu estou modificando, né, esse produto ou serviço que eu estou vendendo, quais outras áreas eu estou impactando e como eu vou trazer essas áreas impactadas para a mesa para a gente conversar também. Então, essas foram as evoluções aí que eu tive nessa passagem de bastão, né, de pré-venda para venda, né, que, pô, se eu, enquanto pré-venda, soubesse disso, eu poderia estar gerando muito mais resultado
Mais
também, né?
resultado.
Então, ter esse link aí, né?
E, cara, já vamos puxando, tá, uma coisa está linkando a outra, né? Então, quais estratégias e hacks você utiliza para manter uma boa performance? Lembro que quando tu era SDR, tu tinha uma boa performance, executivo de contas também, segue nas seis hackers, tendo uma boa performance. O que que tu tem aí de estratégia aí que pode compartilhar com o pessoal?
Pô, legal, perfeito. Bom, vamos lá. Na época de SDR, cara, era volume, né? A gente trabalhava com outbound lá, né? Então, bom, tinha que fazer a pesquisa e tudo mais. Então, eu separava intervalos de tempo. Pô, nessa próxima 1 hora aqui, eu vou trabalhar pesquisando essas empresas. E pô, ia pesquisando, ia fazendo filtro 1 ali. Só filtro 1, filtro 1, filtro 1. É, depois de um tempo, agora, nessa próxima hora ou nas próximas 2 horas, é só ligação. E aí, pô, a chave era ligação atrás de ligação para gerar esse volume, né? Então, acabava que a média diária ali era de 1 hora, 1 hora e meia, né? Às vezes 2 horas em linha, né? No dia. Claro, isso daí tem o preço, mas era muito assim, obstinado a, bom, eu tenho uma meta. Eu vou fazer isso daqui, né? E depois, né, tem esse veio vinha o resultado, né? Então é muito, eu separava por slots de tempo, né? Então, como é um trabalho muito processual, o trabalho do SDR, né, de bom, eu tenho que pegar, né, tem que avançar esses leads no funil. Então eu sempre olhava o meu funil, olha, beleza, pô, eu tenho que trazer mais no topo de funil, mais para o meio, então ia fazendo essa gestão de pipeline para daí gerar esses agendamentos, né? E na área de vendas, quais são os hacks que eu uso, né? Cara, parece básico, né? Mas o básico bem feito, ele te traz o resultado, certo? Então, assim, siga o processo. Certo? Se a gente tem um processo, siga o processo. Certo? Então, pô, vamos lá. Hoje na Sales Hackers, né? A gente tem lá a gente passa pelo GPCT, certo? Quando a gente começa ali essa reunião junto com o lead, né? Eu não passo pelo GPCT, porque pô, eu tenho que entender do cenário dele, eu tenho que conhecer o cenário dele, eu tenho que entender qual é o evento crítico que ele tem para essa tomada de decisão. Porque se ele não tomar essa decisão hoje, qual é o sentimento que ele vai ter quando chegar no evento crítico e não tiver atingido os objetivos dele? Entende? Então aí a gente começa a juntar vários gatilhos. Então, assim, muito além, né, de, pô, legal, faço perguntas de situação, implico, né, os problemas também, mas muito mais de entender esse cenário e seguir o processo, né? E aí, pô, quando, digamos ali, como a gente consegue acelerar a venda, né? Bom, qual é o hack que eu uso para acelerar a venda? Pô, se o cara, ele tem, né, tudo na mesa, ele entendeu metodologia, ele sabe o que que a gente faz, ele tem o um orçamento previsto. Bom, o que que falta então? E aí a gente parte então já para fechamento, né, para esse desenvolvimento. Pô, precisa uma coisa que eu tenho feito bastante, né? Quem além de você decide também? Pô, além de mim decide meu outro sócio. Beleza, próxima reunião então tem que estar com o teu sócio. Para a gente falar sobre ROI, para a gente falar sobre CAC, né, para a gente tangibilizar qual é essa transformação. E aí a gente começa a realmente baixar, né, as objeções, entender aonde a gente vai trabalhar. Porque não adianta nada a gente chegar para a pessoa lá, para a pessoa que a gente conversou, que a gente apresentou o nosso serviço, o nosso produto. Ah, beleza, agora eu explico aqui internamente. Bom, isso, né, eu falo, olha, uma coisa é você ter visto aqui, a gente ter conversado 1 hora, você ter visto meia hora e o nosso serviço, e você tentar explicar isso, né, pô, com toda humildade, mas, pô, vamos conversar lá, porque eu sei o que eu estou vendendo, né, e é uma venda complexa, né, não é uma venda assim, pô, isso daí pode trazer um resultado ou muito bom ou muito ruim, né? Porque a gente está falando no final do dia de dinheiro, né? E isso traz uma insegurança muito forte. Então, como a gente consegue envolver essas pessoas? Então, é muito por aí que eu vejo. E a outra coisa, né? É sempre manter assim, pô, aquele cara deu lost, mas ele não deu lost para sempre, né? Então, pô, marca uma atividade, vai lá, fala com ele, faz um relacionamento, sabe? Tipo, então assim, agora eu tô na Sales aí, vai fazer 1 ano. Ano passado eu tive leads que, pô, cara, a gente não vai avançar, mas ano que vem a gente avança. Então, assim, eu fui mantendo contato com eles. Então, agora uns três, quatro estão voltando. Eles
Claro,
estão
e sempre
voltando.
nutrindo, e sempre nutrindo.
Pô, vou lá falar, ah, cara, e aí, como é que tá o momento? É o momento de falar, não, pô, Eduardo, não é. Cara, legal, ó, pô, vê esse case aqui. Pô, eu tava vendo isso daqui, lembrei de você, pum, sabe? Então, assim, quando chega aquele momento que a meta está apertando, cara, sempre olha para os losts também, né? Para quem você já descartou no teu funil, para ver, pô, quem eu posso, né? Quem eu estou nutrindo aqui que está mais próximo de fechamento. Então, pô, esse mês aí eu estou com o quê? Estou com uns três que estão, né, que estão com status lost, mas meio que voltaram, assim, tipo, porque, pô, foi mantendo esse contato. Aí os caras, pô, Eduardo, agora está o momento. Pau na máquina, vamos para cima.
Cara, é bem o que. Hoje até a gente acabou postando o papo que a gente teve. Saiu um episódio agora de junho do Seb Podcast com a Amanda da RD. E ela fala que é uma coisa fundamental: o não é o caminho do sim, né? Se ele te falou não, pelo menos ele não tá te enrolando.
Isso.
Cara, então ele pode ter depois um papo com ele, seguir, pode ser que depois vire um sim, né? Então
Exato.
é sempre importante, né, botar as cartas na mesa, né, e ter isso bem claro para não ficar também aquela questão de enrolação. Ah, me liga semana que vem. Ah, me liga semana que vem.
Então, isso é um bom ponto. Você falando aí, me lembrei, né? O Danilo, o nosso CEO aqui da Sales Hackers, ele fala assim, cara, a gente tem que identificar rápido quem são as oportunidades quentes. Certo? Então, a gente tem que ter isso muito claro, né? Por isso que quando, né, passa o GPCT ali no início, é para a gente identificar quem são os leads que estão mais quentes. Por quê? Porque os leads frios, focar, não adianta nada a gente querer ficar malhando ferro frio. A gente tem que pegar quem está quente. Então, assim, depois que eu faço, né, a primeira reunião ali, que apresento os nossos planos, né, entendo o cenário deles, eu vou muito em cima de, olha, o que que falta para a gente, né, avançar nessa parceria? E claro, pô, tudo na não sendo agressivo, né, mas tipo
Claro.
sendo mais tipo direto mesmo. Pô, isso está na prioridade? Esse projeto, ele está concorrendo com outros projetos internamente? Porque às vezes não é nem concorrência de outra consultoria, de outra assessoria, mas tipo aquela verba ali, ela está sendo disputada com marketing, com desenvolvimento, né, com
Cara, é um
vendas.
ponto
Então
muito importante esse, principalmente que muita gente em vendas, e olha, eu vejo muito assim, tem medo de fazer perguntas difíceis
isso.
pro lead. E daí acaba virando esse, bem o que o Danilo falou para você ali, fica, cara, naquele chove não molha
Exato.
e não vai pro vamos ver, né? Então, cara, excelente isso.
Exato. Pô, isso daí aconteceu, né, quando a gente trabalhava junto lá, que eu ficava, eu era assim, não é que eu sempre fui assim, né, tipo, de
Sei, a gente
ser
aprende.
mais reto. A gente vai aprendendo, né? Então,
Claro.
pô, lá eu tive um lead, cara, que eu fiquei, quanto tempo foi? 180 ou 200 dias, cara, quase um ano no meu pipeline, quase um ano um lead no pipeline. Você entende o tamanho da ineficiência disso,
É, o ciclo de venda foi top,
né?
na média, né?
E por quê, né? Porque, cara, tipo, aí tem várias coisas. Pô, é aquele medo de dar um ghost, né? É o medo de falar assim, puta, mas aí o cara não vai voltar. É, mas, pô, você tem que confiar que o processo ele está previsto nisso. Então, chega um momento que eu falo assim, pô, hoje o meu pipeline ele está mais reduzido, porque, né, tem um estudo que fala que, pô, se você tem muito lead no teu pipeline, tu acaba sendo ineficiente também, porque você não vai dar conta. Ah, tem 80 leads no meu pipeline. Cara, você não vai trabalhar com 80 leads num mês, entendeu? Então, qual é o teu forecast? Quais são os leads que estão para esse mês? E esse mês você tem que dar o foco neles,
É
né?
isso aí.
Para esse fechamento. Então, é muito disso, né? De olhar para o teu pipeline e falar, olha, quem são os do mês? Quem são aqueles que eu tenho que, legal, eu tenho que avançar com eles, fazer estratégia, daqui a pouco andar de lado, né? Então, pegar outras áreas também para avançar nessa conta, né? Mas não deixar muito, porque chega um momento que acaba sendo ineficiente e você não vai dar conta disso.
E já puxando, tu já respondeu uma das estratégias, mas quais as estratégias que tu tem quando a coisa não vai dar certo, né? Cara, nem todos os meses são flores. Acho que tem uma dica aí de podcast também, O Dia Que Eu Não Vendi, que fala muito sobre isso, do Gui Tavares, parceirão, já apareceu aqui pelo SEB. Mas não contar uma história que não deu certo, mas sim o que que tu faz quando não dá certo mesmo, né?
Legal. Bom, uma dessas, né, de olhar os losses, né? E a outra coisa também, né, que por ver assim, pô, o mês não vai, né, não tá indo bem, é olhar muito assim de estar tá junto com a pré-venda, certo? E até mesmo, pô, buscar no meu LinkedIn mesmo, né? Ir atrás lá de algumas ações, né, de buscar esses novos leads, né? Às vezes, bom, acontece de processo seletivo aí, algumas empresas virem abordar, como eu vendo consultoria de vendas, eles, né, estão procurando pessoas para vendas, acaba que eu consigo reverter isso em alguns casos, né? Então, é muito disso, mas, tipo, olhar assim, pô, olha os teus losses, olha o que você tem em pipeline, né? Então, eu olho muito dentro do pipe, né? O que que falta certo? E qual é a principal dor dele? E acho que tudo isso tá relacionado a gente entender o evento crítico. O porquê que essa pessoa ela vai se mover. Porque se não está claro por que que ela vai se mover, se a gente não chegou, se eu não cheguei nesse nível aí, aí tipo fica enrolando. Então, pô, quanto antes entender o evento crítico, o que faria ela se mover para um fechamento, maior a possibilidade, né, desse fechamento. Então, eu vejo que é muito, muito disso, né, de, pô, uma das estratégias é essa. Pô, vou revisitar esse pessoal que, pô, deu loche, no trimestre passado, né, de analisar esses eventos críticos também, né, para fazer esse desenvolvimento e aí fazer essa prospecção mais ativa também, né, junto com o time. E olhar também, pô, olha, falar para o time lá, pessoal, isso daqui está performando melhor, né? Então, como a gente consegue trazer mais disso, né? Quando a gente ajusta a mira, né, ter o perfil do cliente ideal ali, quando a gente ajusta essa mira que está convertendo melhor, bom, volta lá, pessoal, vamos atacar isso daqui então, né, para trazer e a gente fazer essa virada de chave.
Bom demais, Edu. Cara, a gente está chegando próximo do fim, né? Então, já vou fazer a pergunta, então, que a gente tinha na temporada 2. Pessoas, processos ou tecnologia?
Cara, eu sou mais do processo, né?
Sabia que ia ser essa resposta.
Eu sou mais do processo porque é isso, né? O processo, seguindo o processo, né? Vamos lá. As pessoas elas são fundamentais, né, para escalar uma operação. Mas se o processo ele não está bem estruturado, a gente não consegue escalar as operações. E botar a tecnologia em processo não estruturado, a gente escalar o erro, né? Um professor do MBA falava, pô, quando você tem um processo que não está eficiente e você coloca tecnologia nele, você está otimizando, você está replicando ainda mais rápido o erro. Então, processos, né, bem estruturados, azeitados, com pessoas capacitadas, né, para daí a gente colocar a tecnologia e sim ter o ROI da operação e desenvolver tudo isso.
Cara, perfeito. E agora uma dica de filme, série e um livro. Um de cada.
Beleza, vamos lá. Bom, cara, vamos começar com um filme, né? Um filme que, pô, se tivesse na época do DVD, seria o DVD de cabeceira, né? Que para mim é o Coach Carter, é um filme já antigo aí, que, pô, para mim é sensacional, passa muitas, muitas lições, né, nesse filme. Série, vamos lá. Bom, acho que você me conhece, sabe que série não é o meu forte, porque, né, a gente tem o costume de não ver séries aqui, né, a gente prefere
Verdade.
ver filmes, então.
Pode ter dois filmes, então. Pode ser dois filmes em vez da série. Ou tu
Pô,
tem uma série aí
agora
na
me
mente?
pegou. Não, eu não tinha uma série em mente, eu falava, pô, assisto filmes, né? Então, pô, outro filme, agora pegou de surpresa aqui, o Coach Carter já estava na manga aí,
Não, vai tranquilo,
né?
tranquilo.
Mas, bom, vamos lá, tem, pô, tem, cara, tem vários filmes, mas eu acho que é um filme muito bom, né, que ele traz uma mensagem muito bonita, eu adoro animação, né, então, é o Wall-E, né, que fala, tipo, muito dessa consciência do planeta e tudo mais, né? Então, é algo aí que é sempre bom relembrar, né? E um livro, né? O livro é o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, né? Que, pô, se quem não leu, pô, dá uma lida lá que ele foi um divisor de águas aí para mim.
Bom, eu vou dar minhas dicas, mas as minhas um pouco mais atuais. Então, um filme Arremessando Alto, aí, do Adam Sandler. Ó,
Pô,
bom filme.
excelente filme que esse
Basquete
final de
também.
semana.
Também homenagem ao Edu, basqueteiro, também de primeira. Mas uma série bem mamão com açúcar que eu vi esse final de semana aí, foi Maldivas, uma série brasileira. É, tem
Boa.
uma pegada de humor com suspense e, cara, tá legal, dá para perder um tempinho. E um livro é o livro que eu estou lendo no momento, que é O Seja Egoísta com a Sua Carreira, do Luciano Santos, grande Lu. E tá bom demais, são excelentes dicas aí para quem quer se divertir aí no final de semana, depois de ouvir o podcast. E, cara, chegando ao fim, uma dica final aí para o pessoal, encerramento, um beijo para mãe, para o pai, tipo, Xuxa.
Pô, legal, maravilha. Bom, então, assim, quem quer trabalhar, fazer trabalho remoto e tudo mais, tipo, se planeja, mas, assim, não precisa, né, ser rico e tudo mais. Então, assim, é possível, né? A gente está vendo, assim, na vida verdadeira, que é possível a gente estar trabalhando de vários locais, conhecer novas culturas. Então, a dica que eu dou é: a vida é para ser vivida agora, entendeu? Se você tem essa possibilidade, essa oportunidade de poder fazer isso, pô, faça, se joga, sabe? Se arrisca um pouco, né? Que é muito prazeroso. Beba café de qualidade, né? Então, beba café de qualidade. Quem não pegou essa, pô, fiz um intercâmbio no Peru que mudou a
É
minha
boa.
vida em relação a cafés especiais. Então, é uma bebida que a gente toma todo dia. Né? Quem gosta de café toma todo dia, então que tome uma bebida de qualidade, então tome um café de qualidade.
Esse
E
não é um
mais.
oferecimento Melita, né? Não é um oferecimento Melita.
Né? E eu não vou nem falar isso.
Né?
E a outra é: pô, nos siga no Instagram, né? A gente está lá no Expansão A2, tudo por extenso aí, o Matheus vai colocar aí do link aí, então siga lá a gente está compartilhando um pouco dessa vida nômade, como é o Anywhere Office, né? Essa parte de cultura também, né, de conhecer novos lugares, e no Instagram não, no LinkedIn também, Eduardo Aide, né, com Y, AYD, me siga lá, que eu estou compartilhando também algumas coisas de trabalho remoto, né, alguma coisa de venda também, para a gente se conectar, mas eu vejo que é isso, né? Pô, é muito prazeroso você olhar para um horizonte e ver assim, cara, eu consegui, né? No sentido de, pô, olha a vida que cada um está construindo, né? E valorizar os pequenos avanços que a gente vai tendo no nosso dia a dia, né? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando contigo, Matheus, porque
Boa.
eu sei o quanto você idealizou isso, né? Desde a da tua transição de carreira, né? De executivo de vendas para sales enablement também. Eu fico muito feliz por ver essa conquista, você voando aí, né?
Ah, tá
Então,
só começando, tem mais ainda, tem mais.
pô, com certeza, né? Então você é uma fonte de muita inspiração e, como eu já disse várias vezes, né? Você é um amigo para se ter por perto.
Boa, legal demais, Edu, ouvir de você isso. Sabe que também é recíproco, né? Então, feliz demais de ver também esse teu sonho também de estar. Me lembro quando começou ali, quando foi a Tramandaí, né? Quando fez aquela primeira transição, que é no litoral aqui do Rio Grande do Sul. E agora já tá, cara, no Nordeste aí. É bom demais, cara. É bonito ver toda essa trajetória aí também sua. E finalizando mais um SEB Podcast. Esse foi o Eduardo Aide. Quem quiser seguir ele nas redes sociais vão estar todas, né, dentro da descrição ali do episódio. Sempre lembrando para seguir o SEB Podcast, ali na opção do Spotify de seguir, a estrelinha também no episódio, que é sempre bom dar alavancada. E, claro, mês que vem a gente está aí de volta. Novamente, Edu, obrigado e um grande abraço, pessoal.
Valeuzão, um abraço, até mais.